Gravando.
Estamos gravando.
Vamos para mais uma.
É isso aí, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez. Esse é o Mochileiros da Galáxia Perdida, o seu podcast semanal de ciências ocultas e assuntos aleatórios do mundo pop. Eu sou o Ibson Nascimento e hoje nós vamos falar sobre ela, a segunda temporada de uma das maiores e mais brilhantes séries de todos os tempos.
É, né?
Breaking Bad! É. Não, mas não é Breaking Bad. Vamos falar hoje sobre Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder e sua segunda temporada aí. Vamos discutir o que melhorou, o que não melhorou, o que a gente gostou e o que a gente não gostou. E é claro que eu não estou sozinho nessa, porque estou aqui com os meus companheiros.
Barbie, Badio, ódio do fogo do inferno. Tô brincando.
É, e comigo, né? Quem não viu a série, provavelmente vou falar só mal dela.
É, do ódio, né? Normal, normal. É o que acontece, pô. O mundo é assim, a gente fala mal. É o pré-conceito, né?
Pré-conceito, né?
Mas, nesse momento, pode ter certeza que eu estou com muita inveja de você, viu, Pedro? Por não ter continuado. Mas como eu e Júnior aqui, nós somos fiéis ao trabalho, nós
somos fiéis.
Porque o tema de hoje vai ser quente, meu velho. Vamos embora.
Em minha defesa é que meu salário tá atrasado.
Que merda, hein? Acho que podemos começar assim. Mano, que foi isso?
O host não me paga, então eu não assisto os programas da Pauta.
Inveja, só sinto inveja de você. O que foi isso, Júlio? O que aconteceu nessa segunda temporada aí? O que foi isso?
Você quer começar por qual parte? A parte ruim ou a parte pior?
Eu posso fazer um comentário? Podemos começar sobre a participação especial que teve na série?
Sobre o quê?
A participação especial que teve na série, né, de poder? Tivemos a participação especial de Venom, pô. A hora não tava em forma de Venom na série.
Então, vamos começar assim, ó. Primeiro a gente vai ter um breve detalhe, porque a galera que escreveu a primeira temporada já começou o primeiro episódio esquecendo o que tinha acontecido, né?
Justamente.
A gente já começa com aquela perseguição lá com o Elrond atrás da Galadriel, que ela tá fugindo com os anéis, né? E tal, e ele quer ir pegar o anel pra levar lá pro Alto Rei, né? Que é o Gil. E tipo, a gente tem a introdução pra gente entender como é que o Sauron lá, né? O Halbrand, é Halbrand o nome dele, né? Como é que ele
Halbrand.
E como é que ele tava tudo lá. Só que tipo assim, a gente já começa fazendo altas cagadas, né? Na série. Não,
porque Sauron, a gente, né? Os caras que escreveram, né?
É, exatamente. Ah. Porque Sauron, o general principal de Morgoth, o cara que ficou com o exército dele depois, né, de sua fuga lá com o Tukas do pau que ele levou lá no Silmaril, ele simplesmente foi esquecido pelos orcs e ninguém mais sabe quem ele é.
Nem ele sabe quem ele é.
Ai, ai. Ai, ai.
Aparece Tukas nessa temporada?
Não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus.
Se Tukas, acho que se ele aparecesse, ele iria ser o cara normal, pô. Ia ser, sei lá, um mendigo que você encontra na esquina. É. Entendeu? Não sei, tá aqui do Recife. Não, velho. É, sendo muito sincero, eu gosto de ser o mais transparente possível, né? Esses três, porque lançaram três primeiros episódios, né? Um, dois e três, dessa segunda temporada. Logo em seguida começaram a lançar mais cinco episódios, né? Semanais, né? Toda sexta-feira, né?
Na
sexta-feira aí lançava um episódio. Acho que era quinta ou era sexta-feira? Quinta-feira, né? Quinta-feira que lançava, era, enfim.
Era quinta.
Normalmente eu assistia na sexta-feira, né? Daí, os três primeiros episódios, eu pensei que, tipo, iria ficar só naquilo, né? A gente viu lá a perseguição, né, de Elrond com Galadriel, tipo, nada com nada. Entendeu? Eu pensei que poderia ficar pior, né? E ficou, na verdade, né? E ficou pior ainda. É. Sinceramente, como a gente já tinha falado antes, os personagens, eles não são bons, assim, os atores não são bons, né? A gente pode dividir aí, porque nos três primeiros episódios, a gente vê umas divisões aí, tipo lá o arco lá dos elfos, né? Acho que dos anãos e também dos homens, né? Isso. Aí eles colocam aí alguns pontos aí na parte dos orcs, né? De com Sauron, né? Também coloca os pés peludos, se eu não estiver enganado, já junto ali com Gandalf, que é Gandalf
mesmo. Eu acho que os pés peludos...
É o grande elfo. Episódio. Não é grande, é o grande elfo.
Como é?
Ele só aparece no quarto episódio.
No quarto, né? Isso mesmo?
A gente fica ali nos três primeiros, que é... A gente tem o background lá, né? Do Sauron.
Meu pai do céu, o background do Sauron.
A gente descobre como ele encontrou a Galadriel, aí depois a gente descobre o que é que tá rolando com os elfos, e depois a gente descobre o que é que tá rolando no menor.
Isso, meu irmão, o que é? Meu pai do céu. Enfim, mas vamos pra lá. Enfim. Falando sobre Sauron, né?
Peraí, rápido. A cara de Juninho é só devastação.
Não, é muito ruim, pô. É muito ruim.
E só lembrando que não é Gandalf, não, pô. É o Grande Elfo. Grande Elfo que virou Gandalf, igual o Yoda em Game of Thrones.
Ódio puro. Olha, sinceramente, tem lá as partes lá que, exemplo... Quando Sauron mesmo, no Silmarillion, Sauron, ele, como ele já tinha sido já corrompido por Melkor, né? Teve lá toda a corrupção. Existiu todo um trabalho para que Melkor pudesse pegar lá os espíritos fortes, né? Tipo nobres, e fazer aquela a parte da corrupção, né? Foi lá, corrompeu e tal, tudo mais, porque... Melkor, como fala lá no Silmarillion, ele é incapaz de criar alguma coisa, né? Ele sempre vai corromper aquilo que foi criado, né? Por isso que os orcs, eles foram elfos no passado, que foram torturados e corrompidos por Melkor, né? E viraram orcs, né? Ah, e também outras criaturas, né? E tem outras criaturas que também foram espíritos nobres aí que foram corrompidos, né? Uhum. De acordo com os relatos lá do Silmarillion. E Sauron, ele é um não é Valar, é um
Maia.
Um Maia, né? Extremamente poderoso, né? Que não passou pelo debuff, né? Saiu lá da parte lá com os Valar, mas só que ele não sofreu aquele debuff, né? Que Gandalf, Saruman e entre outros, eles sofrem, né? Então ele saiu dali e começou lá a fazer os seus processos lá malignos, né? E os orcs e as outras criaturas já tinham respeito por Sauron, né? Que é pelo que a gente pode ver ali nos relatos, né? E Sauron sempre teve esse poder realmente de ficar lá, se transformava nas criaturas que ele queria, né? Em lobisomem, se transformava em vampiro, se transformava em outras criaturas, né? Então, mas só que na sequência que fizeram, quando apresentaram o background dele, apareceram ele discursando para uma multidão de orcs e para ser coroado, né? Com a coroa de Melkor lá. Para que ele pudesse governar aquele povo ali, os orcs, né? Ser coroado pelo Arda, né? É o Arda, né? Isso mesmo, que é aquele, vamos dizer assim, um elfo corrompido, né? O primeiro orc.
A ideia é que ele é o primeiro...
O pai, né? O pai, né? Lá, o pai lá dos orcs.
Que não faz sentido nenhum, né? Que tipo, seria o primeiro que os outros estão naquela situação...
Justamente. Então, não faz nem, realmente nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. A gente pode perceber que a deformidade dele é mínima. Né? É algo muito, muito simples, né? Comparado aos outros orcs, que são criaturas pavorosas. Né? A gente pode ver que são criaturas más, né? Não só pelo aspecto físico, mas também por atitude. Uhum. Né? Então, e a gente pode ver que existe um afeto, né, em relação ao Arda com os seus filhos, né? Com os seus filhos. Existe esse afeto. Mas só que, pelo menos nos livros e nas informações que a gente tem de Tolkien, né, e tal, tudo mais, a gente não percebe, a gente não vê esse amor, né, vamos dizer assim, nos orcs, porque eles são criaturas criadas para guerra. Eles foram criados para isso, né, para matar, para fazer o mal, né?
E a gente não percebe esse afeto todo na obra do professor. É tipo, é porque não tem. Que a turma inventou isso pra série.
É bem, bem mal. Amor e guerra, preto e branco, bicho e gente. Acabou. É isso aí.
É. A turma botou um orc. A turma botou um orc pai de família, pro orc lá que tem um orczinho. Aí não quer mais lutar, porque.
Essa questão aí de humanização dos orcs é pra se lascar. Porque, primeiro, assim, eles botam os orcs pra ser realmente os corrompidos, né, e tal.
Sim.
E colocam o Arda pra ser, tipo assim, o elfo que ele viu o lado dos orcs e acabou aceitando o lado dos orcs. É. Porque, tipo, ele escolheu, né, quando ele foi lá, ele conta na primeira temporada, né, que ele foi lá e viu que a Kitma tava lá, ele começou a se corromper e pegou a galera como a família dele. Isso que traz aquela discussão que a Galadriel fica o tempo todo, né? Tipo, tem uma cena nessa segunda temporada que ela é muito ridícula, pô. Ridícula demais. Que, tipo assim, que o Arda, ele consegue pegar o anel, né? Da Galadriel. E ele fica, né, rejuvenescido, ele se
transforma
de novo. Aí, do nada, pô, eu poderia ser bom, se eu quero. Ah, você ainda pode ser bom aí. Galadriel, isso aí, a gente tem que fazer isso. Ela, mas eu matei muitos dos seus filhos. Eu matei
muito,
meu amigo. Os orcs matam, devastam, estupram, roubam. E, tipo, eu tô com pena desse povo. O povo só serve pra isso, pô. É, a Galadriel põe naquela pegada, adote seu bandido.
É, meu irmão, que louco. Que loucura é essa, pô? A turma pegou.
Quem deve, gostar de Galadriel é Siqueira Júnior, né?
É. Uma coisa que é real. Os orcs foram feitos... são criaturas corrompidas, pô. Eles não conseguem, né, voltar ao que era antes, porque eles nunca existiram antes. Tipo, de acordo com o tempo. Os primeiros orcs, né, lá os elfos e tal, tudo mais, a gente não sabe o aspecto que davam a ele, né, dos primeiros elfos que foram corrompidos, né, os primeiros orcs, a gente não sabe a aparência, né, tal, tudo mais, a gente não tem gravuras, enfim, feitas lá pelo...
Foi como você falou no começo, pô, na verdade o Melkor, ele pegava, né, ele queria imitar
isso,
ele queria imitar, então, só que ele pegava e ele deformava tudo.
Isso.
Tanto é que, tipo assim, ele começou a fazer, tipo, coisa ruim, começou a criar criaturas defeituosas, começou a fazer isso aí, tipo, ele pegava o que tava lá criado e ele fazia merda, pô.
Isso. Tá ligado? Isso, perfeitamente. Perfeitamente.
Pode falar, Pedro.
Os orcs, pô, eles simplesmente foram instrumentos de guerra. Foram feitos pra isso. É como dizer assim, eles não têm outro propósito. Eles foram feitos para guerra. Eles são o Rambo da Terra-média. É o cara que foi criado para guerra.
É, exatamente. Existe, tipo assim, esse lado mal, pô. Assim, o que a gente vê de monocromático naquilo de ser mal, ser bem, o que é ser mal e ser bem, a gente discute muito com o Gollum. né? Porque a gente sabe que o Gollum, ele fez maldade porque ele é uma vítima do anel. É por isso que no filme também o Gandalf, quando o Frodo percebe, né, que está sendo seguido e o Gandalf já se ligou que está sendo seguido pelo Gollum,
isso.
Aí o Frodo fala, bora matar ele. Ele fala assim, pô, ele devia ter matado. Tipo, aí é que ele faz aquela pergunta, né? Tipo, e aí, você acha que você sabe dizer quem deve morrer e quem deve viver? Quem tem muita
justamente
gente que vive deve morrer, e muita gente que morrer deve viver. Então,
isso aí
eu só consegui enxergar no Gollum, né? Porque, tipo assim, no filme a gente consegue ver mais personagens assim, tipo, um exemplo do Boromir, né? Que tá sendo corrompido ali, coisa que não acontece desse jeito no livro, né? Porque no livro a gente sabe que ele é super amigo do Aragorn, né? Tipo, ele reconhece o Aragorn.
O próprio Faramir também, que no livro diz que em nenhum momento ele é tentado pelo anel e no...
No livro o Faramir é outro
personagem. No filme ele...
Mas aí, ele vem trazendo essas discussões que pra eles se parecem ser inteligentes, só que assim, eles estão afetando, mudando muito o legendário. E eu acho que é isso que fica mais fraco na série. E tipo assim, em algumas decisões tão tolas, por exemplo, na primeira temporada todo mundo criticou muita coisa e nessa a gente viu que eles tiraram na maior cara de pau. Porque a gente sabe que o elfo lá, o Arondir, né? Primeiro que
mataram a mulher do
lado. A mulher morreu. O par romântico
mataram. É verdade.
O filho da mulher, que todo mundo falou que era o Theo lá, o chato, o guri que tava com a lâmina morta, que era o não sei o quê, que é a lâmina do mal, esse guri também foi cortado, ele mal aparece. Arondir, que era o elfo, que não sei o quê, babá, o cara carismático, cortaram o cara também.
Aparece pouquíssimo.
Eles fizeram uma cena, Júnior, do cara morrendo, pô, e simplesmente ignoraram, pô. Aí, tipo, você vê tantas decisões ruins assim, que é uma... Tipo assim, você para pra pensar e nada se encaixa. Por exemplo, a gente viu que a Galadriel foi pra Eregion. Em Eregion, ela, com o namorado dela lá, né? Porque agora já tá na cara. O Celeborn, ele é um corno, né? É o elfo corno, o marido da Galadriel. Ela tá em Eregion com o namorado. Aí o namorado ensina o maior ferreiro artífice que existe no momento, o que é uma liga metálica, porque é ferreiro, mas não sabia. Aí ele revela pra Galadriel que é Sauron. Ela pega os anel e foge de lá, sem sequer contar pra Celebrimbor. Chega assim, velho, tá ligado que esse cara aí... Aí a missão dela passa a ser voltar pra Eregion pra avisar a Celebrimbor. Ah, mano. Ela tava lá, pô.
Primeiro que ela conta pra o Gil-galad. Ela conta pra Gil-galad o que aconteceu e pra Elrond. Aí existe aí uma discussão tremenda entre Elrond, porque ele não quer que ninguém use o anel, né? Ninguém. Aí entre Gil-galad, Elrond e Galadriel, né? E depois surge uma terceira figura lá, né? Que seria o personagem lá, o barqueiro lá, me esqueci, enfim.
Círdan.
Então chega Círdan lá, então, supremo.
E é a melhor coisa da série por alguns minutos, né?
Por alguns minutos, justamente. Aparece,
bota moral, depois raspa a barba e perde a moral.
Aí mostra ele lá construindo os barcos lá, tudo mais. Ó, isso aqui é uma arte nobre e tal, tudo mais. Enfim, maravilhoso, né? Muito, muito, muito bom. Gostei bastante dessa parte aqui, mostrando o Círdan, né? Aí ele chega lá, bota a moral dele, fala: olha, o Alto Elfo aqui, vai, o Alto Rei vai te ouvir e tal, tudo mais, belezinha. Fora que Elrond se joga na cachoeira, né? Tipo, ó, não importa aqui, eu vou matar. Ah, tá ligado?
Ele pega o anel e foge, né?
Pega os três anéis.
E o Zelfo, que tem a visão suprema, não vê que ele se escondeu embaixo da ponte. Igual o Gelson também, que tem a visão suprema, não vê o Zoro acampando do outro lado do rio.
Ah, eu tava conversando hoje, pô, com um amigo sobre isso, pô. A turma, essa galera, eles deixaram bem claro uma coisa pra mim. Que ninguém que tá escrevendo o roteiro leu o Legendário. Ninguém leu. É impossível eles terem lido, cara. Porque esses elfos aí, pô, da segunda é os elfos que derrotavam Balrogs, man. Irado na molesta da Gota Serena, pô. Tipo, os elfos, eles pararam de guerrear no fim dessa era aí, pô, que foi quando derrotaram o Sauron lá com o Exildo, que foi a última aliança com os homens. Então, tipo assim, os elfos eram os guerrilheiros foda, pô, virado na desgrama. Só que, tipo, na série é um punhado de gente que ninguém sabe. Por exemplo, foram 700 milhões por episódio. Isso aí, pô, ó, 700 milhões, man. Eu vou até contar no dedo aqui, ó. 700 milhões. Dá, tipo, dois avatares, pô. Dois avatar, dois. E a gente não vê esse dinheiro em lugar nenhum, porque até quando tem uma cena lá de figurante, tem 12 pessoas.
Dói.
Não, pô. E se o cara for comparar esse elfo aí, que, tipo, não viu cara do outro lado do rio. O cara vê Legolas, eu não lembro se era na Sociedade do Anel, quando eles são atacados pelos orcs, que Legolas vê eles de longe, tá ligado? Tipo, longe mesmo, tá ligado? Que ele parece, oxe, o orc. Que ele dá uma flechada no cara, tipo, eles estão em cima de uma montanha, ele dá uma flechada no cara em cima da outra montanha. Vê, Legolas. Aí, esses elfos aí, que era pra ser esses elfos dessa série, era pra ser no naipe de Feanor, de Fingolfin, que deixou... Assim, foi Fingolfin, não foi? Que deixou o Melkor manco.
Isso.
Aí, Pedro, tu já pegasse num cara que é o chefe.
Tem o próprio Rossendel também, porque ele tá vivo aí, porque já tá ressuscitado.
Então,
aí, que é a besta bobônica, pô.
Não, então, Juninho, é o elfo dessa era aí, como o Maldício, era o elfo que, tipo, hoje tem um Balrog aqui. Oxe, vem, cai dentro, boy. Troca o tapa contigo. Não, aí o elfo...
Eu ouvi uma desculpa em uma live que tá dizendo que é o seguinte, é que os elfos também não são todos os elfos que são os fodão, não. Por exemplo, Legolas, ele era muito superior a muitos elfos, e isso é mentira. Legolas, ele era um elfo normal na Sociedade do Anel, ele era um elfo normal, que tava ali ajudando Aragorn, foi o único elfo que foi, e ele, tipo, ali, ele era o mais fraco daquele conselho ali dos elfos, ele era o mais jovem também. Aí, tipo, você vê que os caras entram na floresta, pô, Lorthen, aí, tipo, Aldir chega lá e fala, ó, o anão aí respira tão alto que eu acertaria ele no escuro. Aí, tipo assim, isso aí é só mais um elfo, tá ligado? Aí, nessa cena aqui, não tem nenhum elfo que pé. Tipo, a primeira cena de guerra que acontece entre os elfos e os orcs aqui é mostrando os elfos levando fumo. Tipo, a primeira cena que aparece aparece uma cena de Gil-galad entrando no combate. Aí a próxima cena corta, tá ele rendido no chão, pô.
De joelhos.
O que é que tá acontecendo aqui?
Tipo assim,
tá ligado? Quando chega no Senhor dos Anéis, que sempre tem aquela. Vou botar a cena aqui de que é a morte de Boromir na Sociedade do Anel.
Sim.
Que tá o Boromir lutando, tal. Você vê que ele tá lutando, segurando com dificuldade, mas a câmera dá aquela ênfase naquele Uruk-hai que tá chegando pra matar ele?
Sim.
Uhum. Ali, pô, a câmera, ela tá mostrando pra gente, velho, tá chegando um cara aqui que ele é mais forte que o normal.
E no furtivo, né?
E ele chegou ali e meteu flecha e acabou assim, pô. Matou o cara, então... É. Mas aqui não, pô. Aqui eles estão sendo subjugados por uns merda, bicho. Uns orc bosta, velho.
Uns orc merda, que nem é Uruk-hai. Porque os Uruk-hai, os orcs já são alterados. E os Uruk-hai são orcs já mais alterados ainda.
Não, na série tá eles ligado? Inventaram que todo mundo é Uruk.
É.
Somos Uruk. Ai,
porque a fusão... Porque na série, né? Na série não, desculpa. No filme... o que formaram é que a junção entre orcs e goblins, mas na real mesmo, são goblins com homens do norte, tá ligado?
É.
Homens e quem faz isso, renegados, né? Do norte. Né?
E quem faz isso é Saruman, né?
Isso, Saruman. Isso mesmo.
Aí no filme tem. Prova que... Que não é pra cena mesmo, que... Bora o Mimão é pro cara ver Legolas, pô. Legolas dá umas 200 flechadas nesse... Nesse Luke High e ele não cai, pô. Para agora, encosta o braço dele, ele continua vindo pra cima. Porra. É um bárbaro com o Berserker.
Isso, é. São homens bárbaros mesmo. Por isso que eles têm todo aquele ódio. E também tem o incentivo lá do Saruman, né, e tudo mais. Uhum. Enfim, eu acho que tem muito disso aí também, né? Mas aí... falando sobre, rapidinho, Pedro, falando aí. Justamente sobre isso aí, ó, eu tava sustentando, a gente tem um personagem que é um alto elfo, um alto rei, ou alto rei, né? E o cara bateu de frente com Sauron, pô. Na última grande guerra, o cara bateu de frente, pô. O cara, um lanceiro fulminante, e tipo, o cara foi tirado como se fosse nada, pô.
Não, Juninho, o cara tira pro personagem. Pô, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Quem me disse isso foi Victor, se eu não me engano. Que o Galad, pô, quando o cara puxava a lança dele, os orcs recuavam, pô, com medo, pô.
Tem que recuar, né, pô? O cara. Ah, o que Peter Jackson fez na trilogia dele, aqui foi completamente o contrário. Porque o quanto. É, tipo assim, Peter Jackson, ele é. Fã de elfo, tá ligado, né? Então, assim, ele colocou elfo até onde não tinha. Tipo, ali na Abismo de Helm, no livro, não chega os elfos lá. Ele colocou os elfos.
Isso.
Então, ele colocou o elfo. Então, ele gravou, pô, até cena de Arwen lutando na guerra, pô. Tá ligado?
Só que depois tirou.
Ele queria elfo em tudo. Aqui parece que é o contrário. Os caras não gostam de elfo e falam, ó, bora ferrar com esses personagens aí, pô. A gente odeia elfo, pô.
É.
Aí o que a gente vai fazer? Bora colocar logo um elfo negro pra ser o principal, que é pra galera hatear. A gente sabe que os racistas vão cair em cima e vão detonar a série. É o que a gente faz. A gente bota um elfo negro, que é pra todo mundo odiar ele. Na segunda temporada, a gente tira ele, porque a galera não vai gostar. Aí a gente já vai fazer o que a gente quer fazer, que é tipo assim, destruir com essa série e fazer um monte de gente idiota. Né? Porque isso já começa a ficar bem claro pra mim, no episódio em que eles, do nada, criam aquela mensagem de amizade entre o Gandalf, né, e as hobbits, separam os personagens sem motivo nenhum, tipo, vida jogada, separou, tipo, que era a melhor coisa que tinha até agora, tirando
os deles.
Era esse arco aí ele revela o que todo mundo sabia, né? E tem aquela entrada que pra mim é pífia do Bombadil, né? Que chega com um personagem, assim, aclamado pelos fãs mais ácidos do Tolkien, pra chegar ali e ficar sendo, tipo, não só um personagem inútil, como ficar sendo a cópia do Gandalf. Porque o Tom Bombadil nessa série, ele é nada mais nada menos que o Gandalf do filme.
O que é algo interessante é que, exemplo... O Bombadil, ele sim é como se fosse uma pessoa para se dar conselhos, né? Tipo, onde é que o cara que dá os melhores conselhos vai procurar sabedoria, entendesse? Ele é como se fosse realmente uma pessoa que você vai lá procurar algum conselho, né? Mas o cara é como se fosse ali, ele tá como se fosse um treinador de magos, pô. Olha...
Literalmente, porque...
Eu tenho aqui... eu tenho aqui um acervo de cajado. Você pode escolher aí o seu. Tá ligado?
Vou pegar um e enfiar na tua bunda, arrombado.
Não, e é muito ruim esse lance.
É um doido.
Esse. Cara, ele usa, pô. É, frase de Harry Potter, man. Não é o mago que encontra o cajado, é o cajado que escolhe o mago. Vai te lascar, meu irmão.
Não é o bruxo que escolhe a linha, a varinha que escolhe o bruxo.
Essa frase aí do Gandalf, né, pro Frodo, que tem pessoas que vivem e merecem morrer, pessoas que morrem e merecem viver, você pode decifrar esse enigma? Ele fala isso, pô, pro cara, pô.
É...
Tipo, assim, qual é o impacto do Gandalf falar isso lá na frente. Assim, é como
zero. Se
o Gandalf, ele fosse... Ele
é
não entendeu.
Ele é um papagaio.
É, pô, ele não entendeu quando o Tolkien falou... Ninguém entendeu, na verdade, lá, quando o Tolkien falou que quando os magos vieram, eles passaram por um tipo de apagão na mente, né? Mas só que, tipo assim, ele imaginou que os caras realmente vinham como um bebê, velho. Porque vem passar a primeira temporada toda sem saber falar paçoca.
É, falar de banana. É uma coisa assim, horrorosa. É uma coisa muito, muito ruim. O cara não sabe, tipo, falar, pô. Tipo, olha, bicho, tu só teve um nerf nos teus poderes. Você não ficou... Não virou um idiota. Você teve um nerf nos seus poderes, pô. É isso aí.
Sentiu? Não sei se você sentiu nessa temporada que eles tentaram apagar todos os arcos pra poder focar mais no Sauron lá em Eregion?
Total. Tipo, o núcleo lá dos hobbits junto com o Gandalf mesmo, tipo, foi totalmente deixado de fora e só foi mostrado nos últimos episódios, né? E tipo, pouca coisa, coisa ridícula mesmo. Pouquíssimos minutos.
O próprio Arondi também, né? O próprio Arondi também foi apagado.
Sim. Total, também.
O personagem morreu, Pedro. Ada matou ele, pô. Aí
que, tipo,
no episódio ele seguinte, já... parece como se nada tivesse acontecido, Juninho.
Pior que ele que teve a pior merda, né? Que além dele perder a bozinha dele, ele teve que ficar com aquele pirra chato do caralho.
Não, pelo amor de Deus.
Pedro, tu saca. Tem uma cena desse personagem que tem uns orcs ali na moral do caramba, né? Tal, correndo. Aí ele aparece, aí ele olha pra cá, olha pra lá, aí vê o orc. Opa, aí ele faz uns movimentos fulminantes pra matar três ou quatro orcs. E ele, do nada, encontra um mapa, um orc vendo um mapa, pô. Tu imagina isso aí? Pô, tem um orc aqui que tem um mapa. Olha, encontrei, ó. Ah, quer dizer que é isso aqui, né? Beleza. Ó,
esse arco aí, pô, desse aqui, porque, tipo, o Isildo, né, encontra ele e vai ficar lá na vilinha dele, né? Que ele vai encontrar aquela banda. Aí, vê só. Eles ficam tentando refazer tudo do Senhor dos Anéis, né? Tipo, o Tom Bombadil fala a frase do Gandalf. Fulaninho fala a frase do outro. Aí aqui eles querem refazer aquela pressão lá do Aragorn com o Brego, com o cavalo, né? Tipo,
sim.
As torres. Aí o cavalo, ninguém doma ele. É um cavalo indomável, feroz, maligno, é o cara. Aí Isildo consegue dominar esse cavalo, porque Isildo é especial. Aí, tipo, cena seguinte, vem uns ladrão, pô, pega o cavalo e foge.
A galera introduziu um cara de coisa
e aí
não pra nada, pô.
Eita desgraça. Velho, não tem condição nisso, não, Júnior.
Pedro, tem uma cena de justo falando sobre cavalos aí, né? Animais. Aí tá na guerra lá, fulminante, aí. Como é o nome dele, pô?
Elrond.
Chega lá, Elrond. Não, porque aí mataram o cavalo dele. Aí ele chega quase chorando pro cavalo, pô. Ô, miséria, tu nunca tivesse apego nenhum com esse cavalo aí, pô.
Em nenhum momento mostrou ele com o cavalo, pô.
Em nenhum momento o cara se mostrou amante dos animais. Aí o cavalo morre, mataram o cavalo dele. O cara tava quase chorando, pô. Aí, ao invés de ser Elrond, poderia ser qualquer pessoa de Rohan, né? Tá ligado? Tipo, vamos fazer Rohan aqui, vamos. Aí poderia colocar Elrond lá, né? Tipo, Elrond, o amante dos cavalos.
Pelo amor de Deus, graças a Deus que não teve isso aí, porque ia matar um dos meus arcos favoritos, Senhor dos Anéis, que é aquela parte de Rohan ali, velho. Deus me livre.
Outra coisa muito importante que a gente não poderíamos deixar de passar, né? Tipo, não poderíamos deixar de comentar isso aqui, que é justamente o arco lá em... Com Saruman, né? Com Saruman não, com Sauron. Sauron não, com o Anatar.
Com o Anatar. Que é, tipo assim, é o arco principal, né?
Justo.
Da temporada, né? E assim...
Um parêntese. A turma dizia que o Anatar era um cara de extrema beleza. E que ator feio da porra colocaram, pô.
É o mesmo cara de peruca, pô.
É o mesmo cara de peruca, pô.
Assim, ó, teve ideias que eu achei legais.
Comprou?
Que foram muito horríveis, tá ligado? Foram feitas de forma muito horrível. Tá ligado? Tipo assim, o Anatar, com o poder que ele tem, chegar ali e colocar o Celebrimbor em uma ilusão, tá ligado?
Sim. Eu achei interessante.
De seduzir ele lá, botar, tipo... Porque o Anatar, na verdade, o que ele fez foi chegar e seduzir o Celebrimbor. Não, você é o cara, você é o fodão, e faça isso. Não, porque você é incrível.
Aumentou o ego dele,
aí,
né?
Aí aumentou o ego dele, deu mais poder pra ele. Toma aí, e aí foi fazendo as paradas dele. Aí, essa aí eu achei uma ideia até legal. Tipo aquela cena que o
Celebrimbor... A ideia foi legal.
Ele sai, né? Tipo, a cidade já tá sendo atacada, sitiada lá. Sim. Ele sai, sim, sim. E ele enxerga tudo bem, né? Tudo bonito. Aí quando ele se vira, a cena corta.
Sim, sim.
Pra fazer uma panorâmica, sem cortes, assim, na verdade. E a galera tá tudo desesperada e ele volta lá pra trabalhar.
Total.
Tipo assim, a parada é tão mal executada que, tipo assim, mais uma vez a série se perde muito porque as coisas acontecem assim, pô, de uma forma tão, tão apressada que você
sim.
Pô, velho, o que é que tá acontecendo aqui? Pô, por exemplo... Ele prende o Celebrimbor. O Celebrimbor descobre o plano dele. A merda tá acontecendo. Ele prende o Celebrimbor. Aí o Celebrimbor tá produzindo lá os nove, né? Os nove anéis de
poder. Ai, ai, ai.
Aí, tipo, o Celebrimbor pega os anéis, foge. O Sauron descobre que ele fugiu com os anéis. O que é que o Sauron fica? Ele fica na sala procurando, pô, pelos anéis, pô. Tipo, por quê? Por quê, cara? Porque tu não manda a galera ir atrás desse cara? Esse cara tá em algum lugar por aí, pô. Vai atrás dele, pô.
É. Uma coisa também que é ridícula. Eu achei fatores ridículos. A criação dos três primeiros anéis. E isso, no lore, né? Foi totalmente invertido. Não faz o menor sentido.
Não faz.
Eu criar os três primeiros anéis de real sobre os três anéis dos elfos. Ele tinha realmente o poder nos, vamos dizer aqui, nos 16, né? São 9, 7, 16. Nos 16 anéis que foram realmente criados primeiro, né? Aí, para se redimir, aí foi quando o Celebrimbor pega e coloca toda a sua dedicação nos três anéis élficos, né?
Então, porque, pra quem pudesse... Porque Sauron nunca teve contato com os anéis dos elfos, né?
Não, ele não... Ele, por mais que ele tivesse,
Existe um pouquinho de influência, porque, assim, quando o Celebrimbor fez os três, ele usou parte também do que ele aprendeu com Sauron.
Sim.
Tá ligado? Então, assim, o que... É porque, assim, na série, o Sauron colocou lá a sangue dele, né?
Isso.
Parte dele, da sangue dele, aquela gosminha lá, fez o cara pensar que era um tipo de metal, mas na verdade era sangue dele metalizado.
Isso que era mítio, né?
Que é a essência dele no anel. Só que na verdade o que Sauron ensinou foi coisas que ele mesmo tinha desenvolvido, como se fosse uma magia, tá ligado, Pedro?
Isso.
Tu usou, por exemplo, tu usa o portal de Mordekaine em D&D. Então, tipo assim, quem criou o portal foi Mordekaine, pô. Então, tudo que tu usar com aquele portal ali, Mordekaine vai ter alguma influência sobre aquilo.
Isso.
Mais ou menos isso aí.
Então, ele, nos 16 anéis, né, dos homens e dos anãos, ele colocou a sua influência também, né? Ele tá lá a influência de Sauron, né? Mas, só que nos Anéis dos Anãos, ele não teve tanta influência porque os anãos, eles não tinham não conseguiam ser totalmente influenciados, né, pela vontade de Sauron, né? Eles pegaram e abandonaram, né? E eles, na série, eles abordaram isso de uma outra forma, entendesse?
Eu gostei dessa forma, não sei se você...
É interessante que ele colocou mais tipo, a ganância, né, dos anãos, ela ficou mais aflorada, né? Pra riqueza, pro ouro, essas coisas, né? É interessante.
Assim, com o tempo, é porque assim, a série não tem tempo pra Faz isso. Era, é muitos anos.
Isso.
Com o tempo, eu acho que podia ser trabalhado, porque, por exemplo, assim, o pai do Durin, ele poderia usar... O que que acontece? Tipo, o pai do Durin, ele recebe os anéis pra distribuir aos povos anãos. Só que, tipo assim, antes dele distribuir pro povo anão, ele começa a usar um pra ver como é que funciona, né? E isso aumenta todas as qualidades que o anão tem. Então, no caso, assim, ele fica super mais habilidoso pra achar as coisas, pra achar tesouro, pra conhecer as cavernas.
Isso.
Ele começa ali.
E mas isso vai aumenta os defeitos também.
É, isso vai deixando ele obcecado e tal. Então, assim, com o tempo, como no livro do Legendário fala que os anãos, eles acabaram perdendo o interesse com o tempo e tal, poderia ser trabalhado que eles usaram tanto o anel pra achar ouro, só que eles acharam tanta coisa, né, valiosa, que eles acabaram simplesmente deixando o anel de lado e ficando só com o que eles tinham achado.
É,
o anel mas, só mais uma parada.
Mas existe algo interessante que os anãos, naturalmente, eles têm uma ligação muito forte com a rocha, né, com a pedra, com a montanha, né, vamos ser mais específico, né, com a montanha em si. Então, naturalmente, eles, quanto mais eles cavam, eles vão procurando as riquezas, né, eles têm esse é algo natural deles, né, mas só que o anel fazia mais aflorar mais isso de uma forma mais, tipo, mais super, né.
Pra quem joga RPG, D&D, o anão, ele tem, tipo assim, uma habilidade pra achar, por exemplo, portas que são feitas de pedra, coisas que são feitas de pedra, né? Quando ele usa o anel, isso aí se intensifica mais ainda. Ele poderia, por exemplo, sentir portas secretas feitas de rocha. A portas é maior, com mais precisão.
É, uma lista com muita mais precisão, né? É
como se o elfo não precisasse jogar ou procurar pra encontrar a porta secreta que ele tá sentindo.
É, o ladino em si, né, tal...
Em resumo, o anão é o noiado da Terra-média. Coisa de pedra.
Mas, enfim. Eu gostei da parte em que eles colocam isso como se fosse para aumentar a ganância, né? Aflorar essa parte mais gananciosa dos anãos, né? Com relação a tesouro. Mas achei desnecessário, porque isso é natural já do anão. Ele ter esse amor, essa facilidade para encontrar coisas preciosas, né? Tipo, enfim. E na outra parte é que ele forma os nove, né? Dos homens que são os últimos na parte da série. Para mim, não fez o menor sentido eles fazerem os três primeiros, depois dos anãos e depois dos homens, que seriam as pessoas mais fáceis para que ele pudesse seduzir. Na cabeça de Sauron, eu não sei o porquê da série, né, ele achou mais simples seduzir primeiramente os elfos. Sinceramente, eu não sei. Tipo...
Eu acho que é porque os elfos eram as criaturas predileta de Eru, né? Mas não, eu vou corromper logo a obra que o cara aí mais gosta, né?
Eu sei, porque... mas só que, Pedro, não ele já conhecia as criaturas, né? Eram mais, eram totalmente resistentes ao tempo. Ele sabe que as criaturas eram difíceis de ser corrompidas, porque o próprio Melkor, foi ele que corrompeu as criaturas. A gente pode perceber que eles, ao invés de colocar o papel de Melkor fazendo essa corrupção e essa tortura para os elfos, para se tornarem orcs, né? Não, colocaram aí o Ada, né? Ada, ele disse, não, foi o próprio Sauron que me torturou. Pô, bicho, caramba, velho. Aí fica muito complicado, né? Tentar conseguir defender isso aí, pô, fica muito complicado, porque a única pessoa que realmente tinha esse poder que é descrito lá é realmente Melkor, né, porque ele que era responsável lá de fazer essa paradinha aí, né, de torturar e corromper os seres, né, Mas enfim, eu não sei porque passou na cabeça dele que seria mais fácil, mais simples, corromper ou seduzir os elfos primeiro, né? Porque na cabeça dele realmente era mais simples corromper os homens, né? Ele tentou os anãos ali, mas só que ele viu que não dava para ele, porque eram muito mais fortes do que os homens, né? Aí foi quando ele percebeu que realmente era mais simples e fez o primeiro os elfos para fez primeiro os nove, né? Para que ele pudesse corromper os homens.
A merda já foi feita, pô, quando ele começou a mudar essa ordem aí, tá? Porque, tipo assim, parece que não altera os fatores, mas altera muito, porque...
Total.
Criaram primeiramente os últimos, né? Como você falou, porque, tipo assim...
Isso.
Sauron, ele cria os anéis com o Celebrimbor. Em segredo, ele cria a porra do um anel. E quando ele bota o anel governante, pô... É que Celebrimbor percebe que foi enganado e começou a dar
merda. Isso, isso.
Aí Celebrimbor, pra se redimir, ele faz os anéis. Só que como os anéis foram feitos ainda com influência, tá naquela merda.
Aí isso.
Tanto é que fala-se também no Legendário que quando os elfos, os três elfos, colocaram os anéis, eles sentiram a influência de Sauron e tiraram, pô. Aí Sauron se ligou que Celebrimbor tinha feito mais anéis. E foi atrás pra pegar. Que é por isso que acontece o cerco de Eregion.
Não, e o cerco de Eregion, Al, especificamente, não é pra pegar os três anéis élficos. É pra pegar os anéis criados pra os homens, pô, que são os nove.
Porque eles inverteram de novo, né?
Isso. Não tinha nenhum sentido ele pegar. Porque como os anéis já tinham sido feitos... Aí ele, pô, o bicho vai ficar aqui. Tá, tava em Eregion, né, lá. Eles pegaram, o exército de Sauron, que não era o exército de Ada, né. Sauron, ele especificamente foi lá e ele invadiu Eregion pra justamente pegar os anéis, os nove. E ele conseguiu, né, pegar os nove. Por isso que houve o cerco lá e tudo mais, né. Que depois teve a batalha com os anãos. E tentaram se juntar, mas viram que, pô, o bicho não vai dar pra mim não, né? Vamos embora, né? Não. Aí eles pegaram, foram embora e se trancaram.
É porque os anão foi, isso no livro, tá, gente? Os anão foi, aí viram que o Akosha era maluco porque Sauron tava virado na desgrama lá.
Oh.
Se lenharam, só que tipo assim, quando rola essa merda toda aí, ainda chega os Númenóreanos.
Isso.
E mete o sarrafo em Sauron e consegue capturar ele e leva pra Númenor.
Isso.
Sauron vai preso pra Númenor, que é quando ele vai começar a fazer as merdas lá pra Númenor se fuder. Mas tipo assim, na série eles mudaram isso aí, porque na verdade, como Sauron ele é um merda e ninguém lembra dele, né, do grande general de Melkor, colocaram Adar pra tá indo lá pegar o Sauron.
Sem um negócio sem sentido aquilo ali, pô. Total sem sentido, pô.
O que acontece? O Sauron foi lá tentar reivindicar o exército dos orcs no começo da temporada. Aí os orcs não reconheceram ele como líder e traíram ele, deram um monte de facada nele igual a César lá, né? E o Adar matou ele com a arma principal do Sauron aí, que parece que vai ser a coroa, né, gente? Ele não usa a coroa na cabeça, ele usa a coroa pra lutar. Aí, que é a coroa de Melkor, né? Lembrando disso, é a coroa de Melkor. Até
os
confirmaram também. Aí, beleza. Vai lá, ele descobre que, de alguma forma, o Sauron tá vivo ainda. E ele começa, agora, a perseguir pra tentar encontrar Sauron. E matar o Sauron.
Aí, só isso.
Descobre, por um motivo que ninguém sabe como, ninguém sabe por quê, quem disse, ele leu o roteiro, aí ele sabe que Sauron tá lá e começa a ir lá pra cercar Eregion e lascar Sauron lá dentro.
Uh-huh.
Aí nisso tudo aí vai acontecer essas reviravoltas de elfo que vai rolar nessa luta detestável aí, inclusive... Vai rolar o próprio sequestro, né, da galera, que vai ser sequestrado igual uma anta, uma
Ei.
Lesa que ela é. Aí vai vir, tipo, os elfos da diversidade lá, que tem elfo tudo agora, elfo gordo, elfo baixo mexicano, elfo chinês. Aí vai se juntar todo mundo pra gente, né, acabar vendo uma cena patética de um beijo, onde Elrond vai beijar Galadriel pra poder passar um broche do tamanho da minha mão, mais um palmo, na mão dela, enquanto os orques ficam olhando e punhetando um beijo entre ela e Elrond.
Ah, ai...
É porque, na verdade, essa cena aí, ele beija Galadriel pra tirar a atenção, porque ele tava tirando o broche do cu. Ela.
Quando eu vi a cena...
Que capacidade.
Eu pensei que
eu vi também.
Eu sabia que ele ia passar algum tipo de grampo, alguma coisa pra ela, pô. Mas eu pensei que, tipo assim, ele tinha tapeado, colocado alguma coisa na língua. Tipo, né, as amigas, né, que colocam... A gilete debaixo da língua, pô.
É.
Eu pensei que ele ia botar, tipo, alguma coisa ali e botar na boca dela e escapar. Só que não, pô. E eu não entendi também a trilha sonora romântica subindo quando ele
joga. No começo da cena, quando ele vai chegando perto dela, eu pensei que ele, tipo, passar e falar alguma coisa no ouvido dela, tá ligado?
Aí eu fiquei pensando, será que essa galera... Porque, como eu falei, essa galera não leu, provavelmente nem assistiu os filmes, só sabe as cenas pro trailer. Será que eles viram a cena de Galadriel do filme com o Celeborn? E como não mostra eles se beijando, nem transando no filme, eles acham que eles são tipo algum tipo de irmão ou primo?
Pô, do nada é isso.
É, pô, fiquei pensando nisso, porque eles não devem saber que a mulher é casada e já tem filha.
É, e que a filha dela vai casar com justamente Aaron, né? Então é isso.
Eu não lembro se nessa época aí eles já são casados nessa época aí, não?
Já, pô. Eles são casados há muitos e muitos anos. Pô.
Eu tô falando o Elrond e a Celebrion, né?
Isso. Eu não sei te dizer, mas pode ser que sim.
Eu acho pode que eles são casados. Ah, é uma coisa que a gente vai tirar depois.
Elrond... Elrond deu uma de tapa aí, pegando a mãe do...
É assim.
Elrond chegou no ouvido dela e falou, oi, casada.
É. Não, e tem outro cerco que é, pra mim, o pior que tem, é o pior de verdade, é em Númenor. Esse aí, meu amigo...
Aí é imprestável, pô.
Esse aí, eu vou dizer uma coisa, essa série já é ruim. Se tirasse... Esse não, seria uma bosta. Se tivesse tirado esse cerco de Númenor, o cerco não, desculpa, essa parte de Númenor, iria ficar ruim, tá ligado? Não ia ser uma bosta, ia ser ruim só. Porque esse aí, meu amigo...
É porque, tipo assim, ninguém sabe o que é que tá acontecendo ali, né, velho? Tá o Afarazon lá, que tomou o trono da mulher, porque uma águia chegou e...
Aí...
O que aconteceu ali, pô? Tipo, a águia chegou por quê? Por que a águia veio? A águia é o quê? Gente...
E a águia, uma guarida?
As águias falam. Se alguém chegasse ali e dizer, essa águia significa que ele deve ser o rei. A águia poderia chegar muito bem e dizer, véi, não, pô, eu só vim aqui e dar um oi. Esse cara é um rei.
Eu vim reverenciar a rainha, né? Ela que é a rainha.
As águias, elas são violentíssimas. No mínimo, ela engolia ele ali, pô.
O que fala... porque as águias, né? Elas são servas, né? Entre aspas, ali de Manwë, não é isso?
Isso.
Então, ela foi enviada pelo Vala, o líder lá dos Vala, né? Pra dizer aqui, ó. Vou reverenciar ela aqui, porque ela é a rainha. Aí, tipo, a águia chegou lá, olhou assim, aí um cara falou, olha, ela tá reverenciando aqui, selando, né, a Farazu como rei, do nada, pô.
É, só que não existe nada, Juninho. Ela só por exemplo, se eles falassem, esse dia aqui é o dia da contemplação do rei, do não sei o quê, do sol nascente, blá, 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 as águias vão vir aqui, e a águia que chegar aqui e a pessoa que conseguir tocar nela... É o rei.
Só isso.
Simplesmente estão lá numa festinha de aniversário, comendo canapé.
Com três pessoas. Não tinha 30 pessoas ali, pô. Não tinha. Velho. 30 pessoas ali. 30.
Númenor. É a São Paulo da Terra-média, pô.
Tá ligado? É, miséria.
Simplesmente não tem ninguém, pô, na série, pô. Ai, Deus.
O pior é o julgamento do mar. Esse aí é a pior cena.
É a do Kraken.
Não.
Essa cena é aquele
essa
negócio.
Essa cena é ruim, velho.
A ideia, eu achei maneira a ideia. Só que,
não, tipo assim, a cena como um todo, né?
Pra que ela serve? Porque, tipo assim, vamos colocar essa mulher aqui, que é cega, aí uma deficiente, pô, os caras estão maltratando deficiente. Bora pegar essa cega.
Aí eu já comecei a gostar.
Jogar ela no buraco aqui, de água, no mar. A gente vai botar ela aí pra ela se afogar e se, não, na verdade, ser engolida pelo
Kraken marinho. Julgada, né? Ela tá sendo julgada pelos Vala.
Foi inocente, ela consegue sobreviver. Aí, moral da história, a criatura vem, olha pra ela, né? Ela não olha pra criatura porque ela é cega, né? A criatura, tipo, pega ela, regurgita ela de volta e salva ela. E isso, Juninho, não significa nada.
É nada, nada mesmo.
Tipo, e velho, é a mesma coisa de, por exemplo, tu tá andando, tá ligado? Tu vê um cara levar um tiro na cabeça, tu vê um pastor chegar lá, tá ligado? Fazer uma oração na cabeça do cara, e o cara se levantar como se não tivesse sofrido dano nenhum. Aí tu vai dizer que aquele cara ali, tipo, ele não é especial?
Pastor, não depende de quem seja o pastor. Quem é o pastor?
É o doido.
O Domiro, claro, pô.
O cara voltou corrompido.
Não, doido,
esse julgamento dela aí, pô, eu comparo com o julgamento da bruxa em Monty Python, tá ligado?
Pedro, quem é tu pra falar de Valdomiro, pô? Valdomiro, ele nadou e encontrou o ninho de tubarão. Quem é tu?
Valdomiro, como disse Pedro no outro episódio, pô, Valdomiro, ele que treinou Galadriel, né?
Enfim, essa. E o pior, que, olha, aí vai ter o julgamento aqui dos Vala. E Númenor vai estar olhando, né? Não tinha 25 pessoas no pé daquela monte. Daquela montanha ali, não. Não tinha 25. Tipo, colocava, olha, dá 100 conto, 100 dólares pra, sei lá, 1.000 pessoas.
Uhum. Juninho, bota TGI. Tá ligado? Bota TGI. Que o cara tem. Se os caras gastaram quanto por episódio?
Oxi.
Um milhão?
Dinheiro, pô.
Ele,
700 milhões.
Temporada, pô. Cada episódio custou 700 milhões, Pedro.
Pô, aí não tinha dinheiro pra botar a porra de 50 mil pessoas em CGI. Eles gastaram dinheiro com o quê? Com roupa de banho pra Galadriel? Foi pra nadar?
E ainda estão colocando, não, tipo assim, ó, o Farazon como nada a ver, tá ligado? Porque, tipo assim, o Farazon, na verdade, ele é casado com essa mulher, pô. Pelo amor de Deus, casa com essa mulher. Aí, beleza. Ele tá sendo influenciado já lá porque ele tá com o Palantir, né?
Que era isso.
Aí, beleza. A gente sabe que ele tá sendo influenciado por Sauron e ele vai dar todo aquele rolê lá. Provavelmente no futuro também, que é o que vai levar no menor a fazer as merda. Mas, tipo assim, estão colocando até romance entre o como é o nome do pai do Isildur, pô? Esqueci o nome dele agora, velho.
Anário?
Não,
Anário é irmão.
É. Como é o nome do pai de Isildur, pô?
Esqueci, velho. Caramba.
Pelo amor de Deus, pô. É o melhor personagem. Elendil.
Elendil.
Aí, tipo assim, a turma... Toma esse ponto aí, viu, como chave. Essa galera não leu e não conhece o Senhor dos Anéis. Por quê? Se você pegar livros clássicos, né, do Senhor dos Anéis, você vai ver que, tipo, existe aquela capa clássica, né, do Gandalf andando, né, perto da árvore, tá aquele livrão bonito. E uma das capas mais bonitas que tem, em uma das visões mais bonitas que a gente tem no primeiro filme também, é dos Argonath, né? Que fazem a fronteira ali de Gondor.
Ah, é que aí é Isildur e Anárion, né? Que é os filhos de Elendil. Isildur
e Anárion, só que Anárion não existe, pô.
É, Anárion aí botaram pra ser... Anárion é uma mulher.
Anárion é uma menina.
Anárion é uma menina.
aí, pô, que fica contra o pai, que destroça o pai. Aí estão começando a colocar. Aí tem um culto. Não, essa é a parte do menor. Ela é detestável, pô. Não tem culto.
É ruim. Ela já foi. Já era ruim na primeira temporada. E nessa segunda, ela é desgraçada, pô. Ela se torna desgraçada. É muito ruim, pô. Na verdade, essa série é uma merda. Essa que é a verdade. Essa série é uma merda.
Não,
essa é uma merda. Ó, poxa, que série.
Como a gente falou falando sobre o primeiro episódio, e, né? Sobre a primeira temporada, quando a gente fez o episódio, essa tinha sido a pior série que eu já tinha assistido. E essa temporada, meu velho, ela só fez afirmar mais ainda, velho. Ela, tipo assim, muita gente tá gostando porque disseram que o roteiro melhorou, tal. Eu não consegui ver essa melhora em roteiro.
Eu quero saber como é que a turma consegue defender essa série aí, pô. Quais são os pontos que a turma tá conseguindo defender essa série aí, pô?
Eu consigo ver ideias boas, mas assim, melhoria em nada, velho.
Tá louca.
Até o arco dos anãos, pô, foi destroçado, pô.
O Hadouken de morcego, né? Tem o Hadouken de morcego.
Tem
o Hadouken
de morcego. Tem o Durin que não vai pra canto nenhum, não sai dali, fica ali preso. Tem o Balrog.
Eita, essa turma acordando o Balrog, pô. Tá doido, não.
Tem a impressão que simplesmente repetiram a cena de Gandalf sendo puxado pelo pé, pelo Chico.
É, foi.
Mano, para com isso, velho. Chega disso, pô. Até quando esses caras vão ficar, tipo...
Entendendo, né?
Refazendo cenas, pô. É, ó. Como eu falo, ó. Quando você pega o Hobbit, a trilogia do filme, não tem como você aceitar um romance entre um anão e um elfo quando você coloca que a maior amizade entre um anão e um elfo foi o Gimli e o Legolas. Aí agora na série, no filme do Hobbit, tu quis me inventar que uma elfa já se apaixonou por um anão. Aí agora na série, tu quer me inventar que Elrond já era o melhor amigo de anões de todos os tempos. Levando em conta que, tipo assim, os caras já mudaram de novo, porque, tipo, quem faz amizade com a galera, pô, é o Celebrimbor, pô.
Celebrimbor que é o amigão da galera, né?
Ele que faz amizade com a galera, pô. Ele que faz, ajuda a fazer a porta lá. É ele, pô. Não é, não tem nada a ver com o Elrond, não, pô.
É, justamente. A amizade é com ele, pô.
E, tipo assim, não é a amizade de ficar indo pra casa um do outro assistir Netflix, não, viu?
É, justamente.
Pô, essa galera aqui é de boa. Não mexa com ele, não. Quando mexe comigo, acabou. Cada um fica no seu lugar, fio.
Isso. Total.
Ele fica com raiva porque não foi no casamento... Boca. Não, pô. Isso aí não existe, não, pô.
Eu acabei esquecendo aqui o que a turma fala é justamente na porta. Eles mostram a porta de Durin, né? Eles mostram, né? A porta de Durin lá. E eu não sei de quem é a ideia de colocar fale amigo e a porta vai se abrir. Eu não sei, pô. Eu acho que eu vou rever essa parte.
Eu acho que ele fala alguma coisa tipo assim, que é a porta do amigo, não? Alguma coisa assim?
Mas mais ou menos isso.
Mas eles não deixam claro que tipo, ó, essa porta aqui, vamos encantar ela com um feitiço que vai ter que se chamar amigo. Eu acho que ali, por exemplo, eles ainda estão concebendo, tá? Foi mais uma ideia mal aproveitada, que tipo assim, foi apresentado e não levou pra lugar nenhum.
Isso. Porque na literatura, né? Quem tem a ideia é Frodo.
É Frodo.
Ele fala, como é que se fala amigo em élfico? Aí é quando o Gandalf fala que é Melon, né?
É Melon. Na verdade,
é que no livro, quem fala isso é o próprio Gandalf, né?
Gandalf, tudo mais. Ficam horas ali, né, velho? Ficam horas
isso. Ali. Mas enfim, enfim, outra coisa, como tu levantasse muito bem esse ponto aí, é justamente que não levou a lugar algum. Lugar algum.
Eles botaram assim, muita cena, porque não levou a nada.
Isso. E, pô, eu joguei isso aí, beleza. Easter eggs, justamente.
easter egg.
Justamente isso.
Ele, por exemplo, tem a cena do Elendil, né, que a rainha lá apresenta pra ele a Narcio, né?
Isso.
A espada lá, e tipo, ele puxa a espada, man, igual a Aragorn, quando o Aragorn puxa ela reforjada no filme.
Igualzinho,
velho. Igualzinho. E tipo assim, só fica pior, né? Porque ainda a gente não pode esquecer de contar do triângulo amoroso do outro corno lá, que é aquele arco do Isildo, né? Que Isildo
é
atacado por ladrões. Aí tem uma menina espiando mal, que ele se apaixona, só que ela tem um noivo, o noivo tá perdido, aí o noivo volta. Aí simplesmente, pô, o Isildo tem a ideia de levar essa mulher com ele pra Númenor, e o corno, que é o noivo dela, não faz nada. Não, imagina só, Juninho, tu tá aqui de boa. Tu tá aí de boa num evento de anime, e tá Yara aqui de cosplay. Aí chega um cara e fala: vamos ali, Yara, você vai casar comigo, vamos pra Jaboatão. E tu do lado, tu tipo, sim.
Oxe, eu dou uma facada nele na hora, eu arrumo uma faca, me dá uma faca aí, pra quê? Toma.
Tipo, do nada. Aí tipo, a única reação que o corno tem é chegar perto dela, quando a galera... Que assim, Isildo, ele tá num acampamento, né, com Arondir, com o Théo. Aí chega
o Tiago, né?
Númenor, ele já tá numa relação com essa nega e tal, né? Essa nega escolhe ir com ele, porque, assim, em um dia e meio, dois dias, ela se apaixonou pelo cara perdidamente.
É, levou um colado, né? Levou um beijo dele, né? Tudo mais.
Aí ele fala, ó, venha comigo, ela vai. Aí os caras de Númenor chegam lá, os caras falam que o pai dele tá preso por traição e que só dá pra levar um no barco. Aí ele vai sozinho no barco, aí fica tipo o corno lá com a mulher, ele chega perto dela assim, pega na mão dela e fala: eu te perdoo. Né? Esse aí
é
muito original do Ross, viu, velho? Tem que perdoar mesmo.
Depois de ouvir isso tudo, eu posso desligar e dormir agora? Eu acho que eu não vou conseguir ter pesadelo hoje à noite, velho. Agora, não, porque fez bem de eu não ter visto essa merda.
Essa série, ela é muito ruim, pô. Ela é uma merda mesmo, pô. Que série ruim, velho. Eu não sei qual é a pessoa que tem a capacidade. E o pior, teve uma pessoa que postou em um grupo, eu não sei se foi no Instagram, ele falou: olha, eu estou muito triste porque não vai mais continuar a série. Meu velho.
Pra mim, tipo, é glórias, aleluia. Queria eu.
É pra mim, para nossa alegria.
Mas isso aí é lavagem de dinheiro, pô. Isso aí eu já sei que é lavagem de dinheiro, pô, do dia.
Mas agora, depois da gente ver, de vocês verem essa segunda temporada, reforça mais ainda que o Hobbit não é tão ruim, não é?
Não é.
Obra-prima.
Não é. Obra-prima, justamente. Concordo. Plenamente. O Hobbit é uma das melhores coisas que eu já assisti em toda a minha vida.
Desculpe, Hobbit.
Desculpe. É verdade. Eu nunca fiz uma crítica para o Hobbit. Nunca. Nunca critiquei. Não, sempre amei.
Nisso aí eu posso bater na tecla. Eu sempre digo assim: não, o Hobbit fala, pô, eu gostei do Hobbit, velho. Tá? Lembra que eu sempre dizia que ia gostar do Hobbit?
Isso. Ó, muita gente tá falando, pô, em questão de que é uma adaptação e a gente não pode levar o livro 100%. Só que, tipo assim,
existem
adaptações e existem deformações das coisas, pô. Um exemplo que eu sempre uso é o que Peter Jackson fez. Por exemplo, ele quis mostrar um homem mais, como se fala assim, pô, como é uma pessoa mais nobre, uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais mansa, mais calma. Porque, tipo assim, o Aragorn dos livros, ele também é muito mais pra frente. O Aragorn, pô, ele se entende como o herdeiro de Isildo. E você vê no filme, ele é o cara que, não, pô, eu não quero esse fardo pra mim, tá ligado?
É. Mas ali ele tinha uma essência, ele tinha o porquê, né?
Isso. Aí a gente tem o Boromir, que não é daquele jeito, mas tipo assim, bota o cara pra ser o corrompido ali, que é pra mostrar aquela fraqueza, o quanto o anel
os homens, isso.
É mais forte. A gente
vê, por exemplo,
uma cena que eu uso muito é a troca que ele fez do Grofindel pela Arwen, né? O Grofindel, ele que leva, depois que o Frodo é atingido, né, no ponto lá... Ele que leva o Frodo. Só que no filme o Peter Jackson optou por colocar a Arwen. Por quê? A partir dali, pô, o Grofindel, ele não vai ter mais participação na história.
Sim.
Ele só serve pra aquilo. A gente só vai entender quem é o Grofindel, porque a gente vai ler o Silmarillion e tal, essa coisa toda. Aí ele escolheu colocar a Arwen, porque a Arwen, ela é presente, ela vai casar com o Aragorn no final, tá ligado? Então, assim, vamos construir logo que ela tá aqui presente o tempo todo, vamos colocar ela pra fazer essa cena. Então, assim, as coisas que o Peter Jackson, ele alterou, ele não mudou. Imagina que a série por ela tá fazendo tanta coisa, principalmente com o Celebrimbor e com a Galadriel, que é como se tu fizesse uma nova versão dos Senhor dos Anéis, só que quem leva o anel é Faramir.
Jesus.
Olha, sinceramente, as cenas que tem a Liv Tyler, né? Ela só a presença dela ali já cabe a cena, né? Tipo, já é maravilhosa, né?
É claro.
Porque uma das melhores coisas que o Steven Tyler fez na vida dele foi a filha dele.
É, ter a filha dele depois do Aerosmith, tá ligado?
É, justamente. Mas, meu amigo... Sim, eu queria saber, se uma pessoa perguntasse pra tu hoje... Eu faço o seguinte, defenda a série Anéis de Poder, a segunda temporada. Qual seriam os seus argumentos? Se você tiver, na verdade.
Sem argumentos. Eu não consigo defender. Eu não consigo ter... Eu não sei onde é que essa galera compra esse óleo de peroba aí, não, pra passar na cara, não, porque é muita cara.
E eu queria saber muito bem como é que esse pessoal que fala, olha, não leve em conta a obra de Tolkien, se o propósito deles é trazer mais pessoas a descobrir Tolkien por uma série que você não deve levar em conta a essência, né, do que o professor Tolkien fez, tá ligado? Ah, o meu propósito é levar mais pessoas a conhecer Tolkien. Beleza, tudo bem, né? Tipo, eu mesmo fui levado por causa dos filmes, mas é uma diferença imensa ali, né, de roteiro, de adaptação e tudo mais. Se uma pessoa...
Termine, Júnior.
Então, se uma pessoa ela tem vontade de conhecer realmente, né, as obras e tudo mais, meu amigo, vá ler O Hobbit. É um livro mais tranquilo, tudo mais. Comece pelo Hobbit, se possível, que é realmente uma história mais curta e mais divertida, né? Mas não comece por essa série, pelo amor do pai, né? Por favor.
A conclusão é, a série é ruim. Não tem o que defender, o que argumentar, não tem nada. É ruim, pô. É ruim. Mal adaptada. Ninguém sabe pra onde foi parar o dinheiro, segundo... Pelo que eu falo, eu concordo. Lavagem só pode ter sido porque... Bicho... O cara gastar 700 milhões em cada episódio. Apesar que, visualmente a série é bonita, isso ninguém vai negar. A série é bonita, visualmente.
Mas até quando é visual e visual e trilha sonora salva a série? Até quando? Até que ponto?
No caso dessa aí, até ponto nenhum, né?
Não, porque mas a trilha sonora é boa, o visual é legal e tal. Sim, mas até que ponto, tá ligado? Eu faço uma pergunta assim de forma ampla, né? Tipo, mais aberta, né? Pra que as pessoas possam também refletir. Até que ponto um visual e uma trilha sonora vai deixar uma série aceitável, tá ligado? Pra você assistir. Pô, bicho, fica difícil.
Pra mim, em momento nenhum.
Eu acho que tem que ser o conjunto.
Isso aí é uma coisa que eu mudei muito, viu? Que eu achei até as imagens bonitas da primeira temporada, mas agora eu até mudei de opinião em questão disso aí. A trilha sonora, ela é muito fraca, ela é muito repetida, tá ligado? Ela tenta emular ali muita coisa, tá ligado? Só que não consegue, pô. É, por exemplo, ó, tu não consegue fazer o mesmo efeito, pô. Era impossível você entrar numa sessão de Senhor dos Anéis, tá ligado? E você não sair com pam 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 pam.
É.
É impossível. Tá ligado?
Total.
E no segundo tem a cara de rock, é linda, né?
A de Rohan, né?
Nossa, que é a trilha de Rohan, que é de se lembrar. Aqui a gente não consegue ficar com isso. E assim, quando eu tô vendo agora as imagens, pô, dessa série, tá me dando refluxo.
Aí já é um problema médico. Eu procuro um gastro que resolve.
Não, é uma parada tão limpa. Tão limpa, tão assim. Tá ligado? Penteadinho, muito feito. Até nessa batalha final aí, pô, de Eregion, pô. Tipo, até o que tá sujo tá limpo demais.
É.
Tá ligado? E aquele bloco de isopor sendo jogado. Não, para com isso, pô. Tá muito. Tá
horroroso.
Muito, tá muito
foda. E outra coisa, pô. Se o cara chega. Pronto, vou fazer essa pergunta pra vocês. Juninho, me diz uma cena memorável da Sociedade do Anel pra tu. Tu viu a cena e porra? Essa cena é o bicho.
Caramba, bicho da Sociedade do Anel.
Sim.
Eu acho que a morte de Boromir.
E tu, Al?
É também. É o auge da...
Eu acho que essa cena aí é top.
E das duas torres?
Caramba. Das duas torres. Eu vou colocar duas cenas. Eu vou colocar a batalha de Gandalf contra o Balrog. A batalha completa, né? Ou pode ser até aquela lá no cume lá. Esqueci o nome do local. E quando Gandalf chega no amanhecer do
quinto dia. Ritual. Cena épica das duas torres.
Das torres, como sabem, é o meu filme favorito, né, velho? Dos três.
Sim, sim.
É o mais top. Eu acho mais. Eu vou ficar com o Abismo de Helm. A batalha.
Pronto. Da... Aí a mesma pergunta vai pro Retorno do Rei.
Boa. Retorno do Rei, velho. Eu fico com o discurso do Rei Théoden.
Né?
Que é possivelmente o maior discurso de guerra do cinema pra mim. É aquilo aí.
É. Eu fico com quando o rei Nazgûl e explode o cajado de Gandalf.
Que é uma cena cortada, né?
É. Que é uma cena cortada.
Pronto.
Tome!
Pronto. Veja essa pergunta, né? Pra mim é, na Sociedade do Anel é a cena quando toca a música da Sociedade da primeira vez, quando eles vão andando por cima daquela montanha. Da Sociedade do Anel. As duas torres é a cena do Balrog. E no Retorno do Rei tem duas. Que é a cena de quando o Sam diz para Frodo que não pode carregar o anel por ele, vai carregar ele. E a cena do casamento, no final lá, quando a galera toda se curva pros hobbits. Aí essa pergunta vai. Me diz uma cena memorável da primeira temporada de Anéis de Poder? Cara, que tu lembra da certo, pô, essa cena. Caramba, bicho. Tá ligado? Não tem, tá vendo? Aí da segunda temporada. Também não tem. O resumo é.
A série pior ainda.
A série tentou ter uma versão zipada de Senhor dos Anéis. Falhou miseravelmente. E fotografia, trilha sonora, atuação. Quanto à atuação, eu discordo um pouco de dizer que os atores são ruins. Mas, tipo, não adianta o ator ser bom e ter um roteiro merda.
É verdade.
Entendeu? Eu não entendo muito de atuação também, e eu também não vi a segunda temporada. e nem virei a terceira.
É, mas ele ali não precisa nem, nem saber, né?
É, atuação é fácil, pô. É só você olhar para um ator. Se ele não tiver fazendo aquela cara de menino cabeçudo, pidão, choramingando de Oronde, é porque ele é bom. É porque aquela cara ali ninguém merece não, meu filho.
Pronto, é. Aquela cara de cu que Oronde fica direto. Pronto. E aí? Considerações finais sobre a série.
Não, pra mim já deu. Pra mim já deu.
Vai ter mais 3 temporadas, né? São 5.
Infelizmente eu tenho um compromisso aqui, né? E vou ter que assistir, infelizmente.
Quando o roster regularizar minha condição salarial, aí eu assisto.
Não, indefensável. Tu vai pagar um big big pra tu, pô, mastigado. Tu não vale nada, pô. Como é que o cara vai te pagar?
Você não vale nada, mas eu gosto de você.
Então, era isso que eu tava querendo escutar. Então já é o motivo pra eu não assistir.
Eu acho que a gente já pode acabar por aqui, né, pessoal?
Pode, acaba, melhor acabar.
Acaba essa porcaria, pô, tá doido.
Até porque, tipo, o copo de veneno aqui já acabou, né? O gosto amargo. Tá aí, tá
aqui. Eu tô borrifando com 70 na minha garganta, pô, já aqui.
É isso aí.
Ai, doido. Muito
obrigado pela presença de vocês. É uma honra estar aqui fazendo mais um vídeo. E continue compartilhando aí. Vai, marca seus amigos, mostra aí o que, é que a gente tá conversando. Apresenta o programa que vai ser.
Por favor.
Estaremos aqui de volta na próxima semana, como sempre. E tchau, tchau pra vocês.
Continue ouvindo o podcast e não assista essa merda dessa série.
Que bicho. Ó. Aí. Mas, Capedo, eu lembro que tu deu 10 de 10 pra essa série na primeira temporada.
Foi verdade, 10 de 10.
Pessoas mudam, não mudam? Nós somos pessoas mutáveis.
Mentiroso. Você deu 10 de 10 e foi a melhor série do ano pra você, porra. Seu canalha.
Canalha. Eu não posso. É assim a vida, cara. Nós mudamos de opinião.
É isso aí.